Olá, estamos começando agora mais um episódio do Estadão Notícias, o podcast semanal do Estadão, que analisa, traz bastidores e comenta as notícias mais importantes da corrida eleitoral de 2022. E é transmitido também ao vivo nas redes sociais do Estadão. Toda segunda, às 11 horas da manhã, a gente se encontra com os colunistas do jornal Eliane Cantanhede e Felipe Moura Brasil para começar esse papo. E eu começo dando um oi para Eliane e para o Felipe. Bom dia.
Bom dia Felipe, bom dia Bia e bom dia você, nosso ouvinte.
Bom dia, Eliane. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos vocês que acompanham a Eleição na Mesa, toda segunda-feira, das 11 da manhã ao meio-dia. Sempre bom lembrar.
E vamos lá, um dos assuntos mais quentes da semana passada e que continua a repercutir nesta semana é o manifesto, os manifestos, aliás, pela democracia, em defesa do Estado democrático de direito e do respeito às cortes superiores, especialmente ao Tribunal Superior Eleitoral e ao resultado que for proclamado pela Justiça Eleitoral como resultado da eleição deste ano. Por que que isso surgiu? Surgiu em resposta ao presidente Jair Bolsonaro e aos ataques, às investidas que ele tem feito sobre o sistema eleitoral. Então, foram elaborados dois manifestos, um que está sendo gestado dentro da Faculdade de Direito da USP, a Faculdade do Largo de São Francisco, e outro que está sendo feito ali, encabeçado, capitaneado pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Só o mero envolvimento da Fiesp já mostrou o tamanho, a dimensão desses novos manifestos em comparação a outros que já foram ensaiados durante o governo Bolsonaro, né? O envolvimento, a gente assistiu o envolvimento do empresariado, o envolvimento de banqueiros e de instituições como a própria Fiesp na elaboração desses manifestos aí que são uma resposta ao presidente Bolsonaro. Vamos ouvir, então, o que que ele comentou sobre esses manifestos, que o primeiro deles foi divulgado na semana passada, no dia 26, e que já coleta agora mais de 630 mil assinaturas.
E alguns empresários, alguns banqueiros, alguns artistas, né? Pró-democracia. Olha, quem é contra a democracia no Brasil? Em 3 anos e meio, algum ato meu contrário à democracia? Eu acho que nós temos ao contrário, de outras pessoas contrárias à democracia, né? Nós somos pela transparência, pela legalidade, nós respeitamos a Constituição. Tem gente que se irrita comigo quando eu falo, estamos dentro das quatro linhas.
Eliane, eu vou começar com você, quero te ouvir.
Olha, Bia, é aquela história, né? Eu escrevi uma coluna dizendo que o presidente Jair Bolsonaro cutucou a onça com vara curta e está na hora da onça beber água. E a onça acordou, a onça é a sociedade brasileira. Você vê que foram vários movimentos simultâneos depois que o presidente Bolsonaro fez aquele. Um ministro do Supremo chamou aquela pataquada de convocar a residência oficial, Palácio da Alvorada, 70 embaixadores estrangeiros para achincalhar as eleições brasileiras, as urnas eletrônicas e, portanto, as próprias instituições e a democracia brasileira. Então, você teve em torno de 70 entidades do serviço público, inclusive, olha, Polícia Federal, ABIN, né? Eu nunca vi isso, ABIN, o Itamaraty, ou seja, as funções de Estado se manifestando contra e em defesa da democracia e das eleições, e você teve esses dois grandes manifestos, né? O manifesto que reuniu empresários, ex-ministros do Supremo, ex-ministros da Economia, ex-presidentes do Banco Central, enfim, artistas, ele já tem próximo de 700 mil apoiadores, né? Então, isso é muito relevante e a gente vai ter essa manifestação, que na verdade serão duas manifestações no Largo de São Francisco, o icônico Largo de São Francisco, no dia 11 de agosto, os manifestos do setor mais civil mais amplo e também um manifesto da Fiesp com apoio da FEBRABAN. Aí está faltando alguém nessa história. E esse alguém que está faltando é o quê? É o agronegócio. Então já há pressões aí para o agronegócio entrar na defesa da democracia. Os manifestos não citam o presidente Jair Bolsonaro. E daqui a pouco a gente vai falar. O Bolsonaro diz, ah, eu defendo a democracia, né? As quatro linhas da Constituição. Mas e o que ele falou sobre o exército na rua? Daqui a pouco a gente fala disso, Bia.
Eu vou voltar então em você já com isso, mas aí eu já faço um comentário então muito breve e eu escuto o Felipe. A gente precisa relembrar que o manifesto, esse com a pegada mais informal, um caráter mais civil, de sociedade civil, como você mencionou, Eliane, ele invoca aí a Carta aos Brasileiros de 1977. Né? Eu acabei não falando na abertura e eu acho que vale a gente comentar agora. E aí, numa entrevista ao Estadão, da atual diretor da Faculdade de Direito, Celso Campilongo, comenta o que foi também a Carta de 77 naquela época, que foi uma mudança de rumo, né? Uma inflexão, era uma carta denúncia, mas também uma carta de esperança. Então, Felipe, como que você assistiu os desdobramentos dessa mobilização de sociedade civil e de empresariado na semana passada e como que você avaliou a repercussão também eleitoral disso?
O Bolsonaro, para usar uma expressão muito comum na própria militância bolsonarista, sentiu. Ele ficou incomodado com a repercussão dessa carta. A carta vai ganhando adesão, quanto mais você atinge novos marcos, como 500 mil assinaturas, daqui a pouco pode chegar a 1 milhão, passar disso, etc. Isso gera notícias e se renova a rejeição a esse lado reacionário aloprado do presidente com essas ameaças golpistas. Nesse discurso que a gente acabou de ver, ele se faz de sonso. É porque, como ele coloca tudo como um golpe das outras pessoas, das outras instituições, é como se todas as reações dele fossem uma reação legítima e, na verdade, em defesa da democracia. Essa é a narrativa que a propaganda bolsonarista quer vender há muito tempo. Então, a reunião com os embaixadores, bem citada pela Eliane, ela foi ali o apogeu, o ápice de uma série de investidas do Bolsonaro, que teve, inclusive, até liderança em manifestação ali na época da pandemia contra o Supremo Tribunal Federal, quando havia cartazes, a sua militância atacando ministros do Supremo, sendo alvo de mandados de prisão, às vezes pedidos pela própria vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é muito alinhada ao Palácio do Planalto em tudo, mas assim como Augusto Aras, quando envolve os ministros do Supremo, eles tomam um pouquinho mais de cuidado, porque eles sabem que pode haver reação do próprio Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber já deu uma emparedada no Augusto Aras, chamando na prática de espectador-geral da República, quando ele não quis abrir uma investigação, já que já estava sendo tocada pela CPI da pandemia, e agora, claro, eles arquivam essas investigações. Mas, então, Jair Bolsonaro se faz de sonso, não só em relação a esse golpismo que ele alimenta, e se recusa também a dizer se vai ou não aceitar o resultado das urnas, como também em relação à transparência. Esse é o governo que decreta 100 anos de sigilo sobre qualquer coisa que pode rendeu um desgaste para ele. A gente viu isso em vários casos, até o Lula explorou isso outro dia. O Lula, em geral, tem falado na parte certa do que ele fala, aquilo que está sendo dito já no debate público a respeito do presidente. Não é difícil, porque ele criou um problema visto como ainda maior do que toda a corrupção que o Brasil já sofria. Então, ele deu até para as pessoas envolvidas, não só na corrupção, mas também na proteção dos corruptos, uma causa nobre pela qual vale a pena lutar junto à sociedade civil. E, obviamente, tem muita gente com boas intenções e muita gente que atua em defesa, de fato, da democracia, que sai em defesa dela. Agora, tem muita gente também da qual eu sinto falta em relação a uma atitude mais combativa naquilo que eu chamo de corrosão da democracia. E escândalos de corrupção que fraudam ali os próprios processos institucionais, como você tem uma compra de apoio parlamentar, como no Mensalão, como agora no orçamento secreto, o próprio Petrolão, tudo isso também corrói a democracia por dentro. Hoje a gente está num dia em que o Cássio Nunes Marques conseguiu vencer uma batalha interna contra o Gilmar Mendes, para que o Jair Bolsonaro não indicasse o Ney Belo, que deu um monte de decisões favoráveis ao Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça, o desembargador do TRF. Então você tem escândalos, você teve a ameaça do Nunes Marques de romper com o governo se o Bolsonaro indicasse o Ney Belo. Quer dizer, eu sinto às vezes falta de uma atitude mais combativa de muitas lideranças, seja na área jurídica, seja no empresariado, em relação a esses escambos que corroem a democracia por dentro na República Brasileira. Então, que história é essa? De um ministro do Supremo dizer que não vai ficar mais alinhado ao plano. Então, ele não julga de acordo com as questões técnicas, com as provas coletadas nos respectivos processos, mas porque ele foi indicado pelo presidente e acaba, como gratidão, dando a contrapartida de decisões e votos favoráveis. Quer dizer, tudo isso também é bastante revoltante. Mas é claro que a democracia, como separação dos poderes, como processo de eleições livres e periódicas, precisam ser defendida também.
E Felipe, aí eu pego uma caroninha aqui, eu tenho conversado com os articuladores da carta, um deles, que é o procurador-geral do Ministério Público de Contas, aqui do Estado de São Paulo, e aí ele falou que ele gostaria de incluir, claro, ele trabalha com combate à corrupção, gostaria de incluir uma série de temas que ele acha que são caros e necessários de serem debatidos nesse processo eleitoral. Mas é o que você falou, isso acaba unindo pessoas e tomando uma proporção maior, porque o que ele diz, né? A premissa básica para a gente conseguir discutir esses temas e avançar nesses assuntos seria justamente a democracia. E aí, Eliane, você mencionou, né, a relação, até onde, né, como é esse envolvimento do Bolsonaro com toda essa situação que a gente está assistindo e onde ele pode chegar e o que ele tem usado para isso. Ele falou há pouco tempo, 2 dias, se não me engano, que ele vai fazer um desfile com militares no Rio de Janeiro, no 7 de setembro. A participação dos militares e do Ministério da Defesa também nessa investida do Bolsonaro é sempre colocada na mesa, afinal de contas, importantíssimo saber o que eles pensam. O que você traz para a gente?
Olha, isso é gravíssimo, porque o presidente Jair Bolsonaro, que é citado, por exemplo, pela candidata do MDB, a Simone Tebet, como o pior presidente da história do Brasil, um dos marcos do governo dele é a manipulação da marca Forças Armadas. Né? Toda vez que ele quer fazer alguma, ele mete as Forças Armadas no meio. E isso começa lá atrás, ainda em 2019, no início do governo Bolsonaro, quando ele faz um ato claramente golpista contra o Supremo Tribunal Federal, tendo atrás, ao fundo, o quartel-general do Exército. Então, veja bem, os militares que estão atualmente no Ministério da Defesa, né, um atrás do outro, depois da demissão do general de 4 estrelas, Fernando Azevedo Silva, eles são muito bravos e fazem cara feia. São assim, bem machões quando são... contra a urna eletrônica, contra a TSE, quando estão do lado do Bolsonaro. Mas eles falam miudinho, baixinho, e são muito dóceis quando a investida parte do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, eu citei o ato golpista com o quartel-general do Exército atrás. Né? A gente pode citar quando o Bolsonaro rasgou, jogou fora, tirou do ar, um estudo detalhado da inteligência do Exército sobre o que fazer na pandemia, inclusive com isolamento social. Né? A gente pode lembrar que o presidente Jair Bolsonaro rasgou e jogou no lixo e anunciou pela internet, né, aquelas 3 portarias de monitoramento das armas em mãos de civis no país. Ele tirou do Exército essa atribuição. Na prática, o que aconteceu foi isso. E o que a gente tem? A gente tem agora a população civil armada, os bolsonaristas armados, e você tem situação aí de risco sobre o que essa gente pode fazer se o Bolsonaro perder as eleições. Mas, Bia, Felipe, a gente vai agora para uma questão pontual, agora, de hoje, que é o seguinte: quando o presidente Jair Bolsonaro anuncia que vai botar o exército na rua desfilando em Copacabana, junto com os civis, no 7 de setembro, isso é um grande risco. Um general de 4 estrelas da reserva com quem eu conversei no fim de semana, ele disse assim, olha, eu já vi de tudo na minha vida, mas continuo me surpreendendo com o Bolsonaro. Né? Houve uma intensa troca de telefonemas entre as três forças, né, entre generais e coronéis da ativa e da reserva durante o fim de semana. Porque vocês já imaginaram a foto dos militares fardados em Copacabana, desfilando com civis, num ato de campanha do Bolsonaro? Isso vai parar no Washington Post, no New York Times, no The Guardian, enfim, vai ser capa dos jornais. Como é que você pode misturar os civis fardados com os civis, né, bolsonaristas fazendo campanha para o bolsonarista com os militares fardados no 7 de setembro? É uma confusão isso de grande tamanho. O que que eles estão articulando? Eu nem sei se eu deveria contar isso, mas o que que eles estão articulando nos bastidores? Militar não pode dizer não ao comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Então, o Exército não pode dizer, não, não vou, não. Se o presidente convoca, tem que ir. Mas o Exército pode argumentar. Assim como argumentou na reunião dos embaixadores, que não era conveniente o comandante do Exército, Marinha e Aeronáutica, numa reunião diplomática que não tem nada a ver com Forças Armadas, o Exército está argumentando que na prática, tecnicamente, não dá para fazer desfile de 7 de setembro de militares em Copacabana. O desfile é sempre na Presidente Vargas, ali diante do Palácio Duque de Caxias, que é o lugar adequado. Eles uma vez tentaram fazer um catete, não deu certo. Não tem segurança, não tem espaço, não tem logística, não tem como chegar, o equipamento militar, ou seja, eles estão usando um argumento técnico para tentar dissuadir o presidente da República de fazer mais uma loucura. Olha onde a gente chegou.
Não dá para imaginar, né, se falassem aí na época de 1977, quando fizeram essa primeira carta, e alguns dos signatários da carta lá atrás agora dizem isso nas entrevistas, né, que eles nunca imaginariam, depois de assistir redemocratização, etc., tá discutindo algumas questões como essa que você trouxe agora para a gente, Eliane.
E... Ô, Pia, eu posso pedir licença só por um pitaco rápido?
Uhum.
Que é o seguinte, naquele momento você tinha dissidência nas próprias Forças Armadas, gente de alta patente que queria a volta da democracia, que queria as eleições diretas, né? Tanto que lá em 1983, 84, 85, houve sim dissidências das Forças Armadas pró-democracia. Eu até cito um exemplo, o general Gustavo Moraes Rego, que era um braço direito do então presidente Ernesto Geisel, né? Então não, ele foi presidente antes, depois já no Figueiredo, mas o Gustavo Moraes Rego era um braço direito do Bolsonaro e ele era claramente pró-direta já, ele era pró-Aureliano Chaves como solução civil e depois foi a favor do Tancredo Neves, que vinha da oposição. Ou seja, isso também está se repetindo agora. Muita gente das Forças Armadas quer dar um basta nessa audácia do presidente contra a democracia e usando o nome, a marca das Forças Armadas.
E na sexta-feira a gente assistiu a participação do ex-presidente Lula na convenção do PSB. Ele não foi na própria convenção, na convenção do PT, mas foi na do PSB que confirmou o ex-governador Geraldo Alckmin como seu vice. E ele surfa um pouco na onda, né? Ele aproveita esse momento do manifesto e retoma com força um discurso de que ele seria a alternativa à democracia frente ao autoritarismo do Bolsonaro. Ele faz aceno aos militares, né? Diz que nunca teve problema com as Forças Armadas. Felipe, você acha que esse movimento, ele de alguma maneira traz algum impacto político para essa tentativa do ex-presidente Lula de criar, de certa maneira, uma frente ampla em torno do nome dele, de tentar atrair outros partidos que ainda não estão na coligação de apoio?
Pois é, Beatriz, o Bolsonaro, com esse discurso golpista, ele permitiu que o Lula investisse nessa propaganda. pintando a si próprio como um democrata e tentando atrair para si todos esses apoios daqueles que se consideram democratas também. É claro que é uma definição bastante questionável, para dizer o mínimo, com generosidade, já que durante os governos do PT a democracia foi corroída, assim, com a compra de apoio parlamentar, com o maior esquema de corrupção da história do país no Petrolão, mas ameaças com armas, com forças armadas, é claro que geram uma apreensão maior, como a gente está tratando aqui. Então, Jair Bolsonaro, ele tem duas frentes estratégicas, vamos chamar assim. Ele quer fazer a instrumentalização política das Forças Armadas para posar como alguém para o eleitorado que defende a ordem, e aí a bandeira patriótica, tudo isso misturado, aquele verde e amarelo com o uniforme dos militares, tudo isso ajuda o Jair Bolsonaro a encobrir essa aliança com o Centrão, onde você tem Valdemar da Costa Neto do lado dele, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Fernando Collor de Mello, agora Eduardo Cunha, que declarou apoio, ex-presidiário. Então, ele tem uma estratégia eleitoral e ele tem também uma estratégia de demonstrar força. Jair Bolsonaro, até pela sua própria insegurança, ele precisa sempre ostentar uma autoridade. Aí, muitas vezes, quando a pessoa precisa disso, é sinal de que ela não tem. Mas ele quer manter essa hipótese no ar, esse receio também por parte das instituições, para que ele possa ter moeda de troca. Então, saíram várias notícias nesse sentido, de que ele quer justamente mais espaço para os militares na própria apuração do processo eleitoral. Se não, sabe, a coisa pode sair do rumo, eles não respondem por aquilo que as suas massas podem fazer, que é um recado de teor mafioso, né? Eu não posso responder por aquilo que eles podem fazer e tal. Isso é muito perigoso. Uma liderança que pode, evidentemente, desmobilizar as suas massas, fique dizendo e espalhando isso por aí, como a gente está vendo. E a outra contrapartida que ele guarda como possibilidade estratégica, não quer dizer que vai fazer, é exigir também, para desmobilizar a sua massa, algum tipo de anistia, já que ele teme muito tanto a derrota quanto a perda do foro privilegiado, quanto a perda do poder de caneta, quer dizer, de ter como fazer escambos com outros poderes, e, portanto, tem um temor muito grande de ser preso. Então, ele tem uma estratégia eleitoral e ele tem uma estratégia de demonstrar força para conseguir alguma coisa em troca. E é claro que isso aumenta a tensão nesse momento. E aí o Lula posa como um contraponto. Ele se pinta ali como representante. Com ele, a democracia está pacificada. É uma fachada de democracia, mas é claro que tem um discurso ali que ele tenta surfar em si.
E, Felipe, você mencionou essa tentativa de aproximação do TSE, de fazer com que o TSE aceite de alguma maneira as propostas dos militares, indicando que, se não, pode dar confusão. O editorial do Estadão chamou as coisas pelo nome muito claro na semana passada: chantagem, né? Quando a gente está falando desse tipo de investida. E agora, Eliane, continuando um pouquinho na ideia de tentativa de construção de frente ampla, a gente viu vários movimentos nos últimos dias. Movimento do André Janones, o deputado do Avante, que admitiu aí que pode abrir mão da candidatura, está conversando com o Lula, e movimentos no União Brasil, também com a desistência da candidatura do presidente do partido, Luciano Bivar. O que, que você tem acompanhado?
Bem, primeiro eu preciso fazer uma reclamação. Essa gente me dá muito trabalho, porque eu tenho que passar sábado e domingo no telefone, no celular, trocando mensagens. Está muito efervescente, né? Feita a minha reclamação justa, né? Eu queria dizer o seguinte: o Janones, as pessoas perguntam assim, ué, mas por que, que o Lula está indo atrás do Janones? Ele tem, sei lá, 2% dos votos. Não é assim. O Janones é de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado-chave na eleição. Não apenas porque é um dos três maiores colégios eleitorais, mas como tem a lenda e a realidade comprovando a lenda de que só vira presidente da República aquele que ganha em Minas Gerais. Quem não ganha em Minas Gerais não vira presidente da República. Esse é um, né? Segundo, o Janones, ele é um craque da internet. A internet é muito poderosa nas eleições de hoje. A internet foi muito decisiva na eleição, na vitória do próprio Jair Bolsonaro em 2018. Mas como é que o Janones sai do nada? Eu nunca tinha ouvido falar em Janones, André Janones, e ele vira candidato à presidência com 2% dos votos, mais do que muita gente que está em traço. por causa da internet. Então, ele é, sim, ele agrega pontos para o ex-presidente Lula. Quando a gente olha, o Lula precisa, ou qualquer candidato, para vencer em primeiro turno, precisa de 50%, no mínimo, 50% mais um, né, dos votos válidos. O Lula tinha 54% em maio, 54% em maio, 53% em junho e está com 52% em julho. Então ele perde um ponto a cada mês. Se ele perder mais um em agosto, mais um em setembro, ele chega em outubro incapaz de vencer no primeiro turno. E ele joga tudo para uma vitória em primeiro turno, por quê? Porque acaba esse sufoco, esse medo, essa pressão de golpe do Bolsonaro. Então, ele buscou sem sucesso atrair já institucionalmente o MDB no primeiro turno, mas o MDB está apoiando formalmente a Simone Tebet, enquanto muita gente do MDB, muitas sessões estão com Lula, algumas inclusive com o Bolsonaro, mas ele jogou tudo no MDB, tudo no PSDB. O PSDB está numa, eu acho, de uma tristeza sem fim, né? Cada um corre para um lado, e agora o foco é o União Brasil, o Luciano Bivar. O Luciano Bivar já praticamente fechou com o Lula, né? Já quer de disputar a reeleição à Câmara dos Deputados com o compromisso de ter aí apoio para a presidência da Câmara em fevereiro de 2023, se o Lula ganhar. Bem, eu confesso que acho difícil isso, mas vamos ver, a história dirá. O importante não é o Luciano Bivar, o importante é a União Brasil. União Brasil tem o maior tempo de televisão, tem a maior bolsa, né, de recursos do fundo eleitoral. São quase 800 milhões de reais, 784, alguma coisa assim, milhões de reais. Mas aí é que tá, Lula. Primeiro, o Luciano Bivar, ele negocia o partido. É, não tem outra palavra, ele negocia o partido. Enquanto ele conversa com Lula, né, o Antônio Rueda, que é o braço direito dele, foi para o Rio no sábado conversar com Flávio Bolsonaro. Né? Além disso, o Luciano Bivar ir com Lula não significa trazer União Brasil. União Brasil tem o PSL, ex-PSL, que elegeu o Bolsonaro e que é super anti-PT. Tem o DEM, ex-DEM, que é tudo, menos pró-Lula. Não vai para o Lula fácil e não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro. E só para concluir, a executiva nacional do PS, do União Brasil, tem 51% do ex-PSL, 49% do ex-DEM. E o Bivar precisaria de 70% da executiva para fechar com Lula, ou fechar com qualquer coisa, né? E ele não vai ter esse 70%. Lá no ex-DEM, a CM Neto da Bahia não topa fechar com Lula. O Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, não topa. O Ronaldo Caiado, de Goiás, não topa. Luiz Henrique Mandetta, de Mato Grosso do Sul, não topa. O Jean Loureiro, de Santa Catarina, não topa. O Mauro Mendes, governador do Mato Grosso do Sul, também não topa. Então, ele não vai chegar a 70% para dar todo esse capital do União Brasil para o Lula, nem para o Bolsonaro. É, o que eles estão tentando? Estavam tentando, como plano A, o Mandetta para ser o novo candidato à presidência. Mandetta não vai topar. Tem a Soraya Tronic, que vem do PSL e é também de Mato Grosso do Sul. Mas, de qualquer jeito, o Luciano Bivar faz um movimento solo e o União Brasil dificilmente vai fechar, nem com Lula, nem com Bolsonaro.
E aí eu comentaria ainda algo que você mencionou sobre o Janones, né? A importância dele, influência nas redes, na internet, bom de redes. É, e ele foi, em 2018, né, considerado um porta-voz da greve dos caminhoneiros, que é também um público sobre o qual o Bolsonaro tem avançado ainda mais com a PEC aí, PEC dos benefícios, a PEC Kamikaze. Então, é uma tentativa também do Lula de entrar, de alguma maneira, com um diálogo aí entre caminhoneiros. E, curioso, no Datafolha mais recente, que saiu na semana passada, a gente vê que a preferência como segunda opção dos eleitores Ciro Gomes, Simone Tebet e André Janones, a preferência é pelo Lula, né, na segunda opção. Então, a gente vai olhar um pouquinho os dados do Datafolha agora, mas para isso, queria chamar nosso convidado, um luxo hoje, a gente vai ter aqui o Pablo Hortelado, que é professor de gestão de políticas públicas na USP, colunista do jornal O Globo. Então, Pablo, muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo.
Olá, é um prazer. Olá, Beatriz, Eliane, Felipe.
E aí eu vou começar com uma provocação e depois vou abrir também para a Eliane e Felipe me ajudarem aqui a bater esse papo com o Pablo. No número geral, o que a gente viu ali no Datafolha é que o ex-presidente Lula segue com uma vantagem e relativa estabilidade em comparação com o Bolsonaro. Mas nos recortes, né, por gênero, por classe social, houve mudanças. Qual você destacaria, Pablo, como a mais significativa dessas alterações no cenário quando a gente olha cada um dos recortes?
Ah, eu acho que ele cresceu, as duas que eu acho que são mais significativas foi que ele cresceu na faixa de renda mais baixa entre mulheres. É uma mudança ainda pequena, né? Mas ela tem grande significado porque são duas demografias que são muito resistentes ao Bolsonaro, onde ele tem um desempenho muito ruim, não é? E ainda os efeitos do aumento do Auxílio Brasil ainda não foram sentidos, né? Porque os pagamentos não foram realizados. Então, eu acho que são duas demografias que a gente tem que ficar atenta para ver se essa pequena variação assim, segue numa tendência de crescimento, porque aí realmente pode ter um impacto à medida que a gente vai se aproximando das eleições.
A conversa está aberta. Felipe, Eliane, quem quiser.
Hortelado, prazer falar com você. E eu vi realmente que o Bolsonaro cresceu, ele conseguiu reduzir o desgaste com as mulheres, com uma parte da população de baixa renda, como você bem comentou, ainda sem o efeito do Auxílio Brasil. Será que do outro lado, por exemplo, em alguns segmentos em que o Lula cresceu, como na parte da classe média, os homens, o Bolsonaro não está se travando também com esse discurso golpista do qual ele não consegue se livrar? Quer dizer, isso não pode ser bem aproveitado pelo Lula?
Eu acho que sim, né? O Lula está numa vantagem muito confortável, né? Se a gente tivesse, assim, se fosse um jogo, se não fosse o país que tivesse em jogo, fosse só um... ele é o franco favorito, né? A vantagem dele é muito confortável e a possibilidade do Bolsonaro virar o jogo não são muito grandes, né? No primeiro... segundo turno, meio zero, as coisas recomeçam e melhora, né? Eu acho que o grande desafio do Bolsonaro agora é empurrar um segundo turno, né? Mas está difícil. Por outro lado, tem muito dinheiro injetado, né? Não só o dinheiro da campanha política, que a gente vai começar a sentir aí nos próximos dias, da campanha eleitoral propriamente dita, como o dinheiro dessa PEC, que é a gente não tem histórico, porque esses gastos eles eram proibidos, né? Então a PEC conseguiu contornar essas limitações, e eu acho que isso vai ter um impacto muito grande, ou pelo menos se espera que tenha um impacto muito grande, né? O crescimento aí no valor do auxílio e na cobertura do auxílio. Nós estamos falando assim de muitos milhões de famílias beneficiadas. Realmente deve dar algum impacto. Eu acho que eu vou estranhar muito se o Bolsonaro não crescer alguns pontos percentuais, pelo menos na demografia das pessoas de mais baixa renda, com pagamento desse auxílio. Seria muito surpreendente se nada mudasse.
Oi, Pablo, bem-vindo. Eu vou até cometer uma inconfidência para dizer que eu que sugeri seu nome, porque eu leio tudo que você escreve, acho que você tem conhecimento, tem serenidade, tem muita clareza. Eu gosto muito dos seus textos. Eu queria entrar nessa questão dos últimos ganhos do presidente Jair Bolsonaro, porque a minha coluna de ontem no Estadão foi, o título era Cobertor Curto, Por quê? Porque o Bolsonaro ganhou 6 pontos entre as mulheres, que é um calcanhar de Aquiles, como você disse. 6 pontos entre as mulheres, mas ele perdeu 4 entre os homens. Então, eu até botei elas por elas ou eles por elas. No caso da baixa renda, né, que é o forte do ex-presidente Lula, até 2 salários mínimos, o Bolsonaro cresceu. Ele cresceu ali uns pontinhos nesse eleitorado, que é muito forte, até 2 salários mínimos, mas o Lula cresceu no eleitorado mais rico, classe média alta, os ricos. Ou seja, elas por elas ou eles por elas. Também na questão regional, Bolsonaro ganhou pontos no Nordeste, que é, enfim, o bolsão vermelho do país. Ele ganhou pontos no Nordeste, mas a diferença pró-Lula no Nordeste continua sendo de 35 pontos. E, além disso, se ele ganhou uns pontinhos no Nordeste, ele perdeu uns pontinhos no Sul, onde o Lula está 15 pontos na frente. Então, de onde que o Bolsonaro pode tirar tantos votos para cobrir essa diferença de 14 pontos pró-Lula, segundo o agregador do Estadão?
E aí, aliás, antes da gente entrar, Pablo, eu aproveito e falo de novo para quem estiver nos escutando e acompanhando também, do agregador do Estadão, que coloca todas as pesquisas eleitorais que têm sido divulgadas profissionalmente, faz uma ponderação dessas pesquisas, de acordo com a metodologia, porque às vezes a gente acaba se perdendo com tudo que vem saindo por aí. Então, esse agregador é uma reunião, quem estiver nos escutando consegue encontrar no site do Estadão. E aqui a gente já vê que, ou seja, a média, não sei se vai dar para ver, quem estiver nos ouvindo, eu estou mostrando, na verdade, a média aí das pesquisas eleitorais, que mostra uma relativa estabilidade, né?
Eu acho que quando a gente olha pelo agregador, dá para ver bem, né? Porque tem esse problema de metodologia. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da metodologia, porque agora a gente tem muitos institutos de pesquisa. No passado a gente tinha 2 grandes institutos, né, que a gente se fiava. Agora a gente tem pelo menos aí uns 4, dependendo de como você for, 6 institutos fazendo pesquisas de maneira... e com metodologias diferentes, né? E é importante a gente usar esses agregadores, porque daí eles ponderam, né? Porque cada metodologia de pesquisa por telefone, presencial, atinge públicos um pouco diferentes. Mas eu chamo também, Eliane, eu acho que você chamou bem a atenção, né? Que como ficou tudo mais ou menos igual, ganhou de um lado, perdeu do outro, mas também tem o problema da margem de erro. A margem de erro, quando a gente vai para essas demografias, que é uma parcela do eleitorado, a margem de erro é maior. E, então, talvez, nós estamos tentando, né, esmiuçar para ver, né, como ficou tudo igual, a gente está pondo uma lupinha, mas assim, se a gente levar em conta a margem de erro, a movimentação foi muito pequena. A tendência, a coisa mais relevante é dizer que está tudo mais ou menos igual. Eu acho que já faz umas semanas, talvez alguns nos meses mais recentes, está tudo mais ou menos estacionado, o que é muito ruim para o Bolsonaro, porque ele precisa de uma movimentação rápida, porque ele está perdendo por uma margem muito grande. É muito possível que ele perca no primeiro turno, né? Assim, não tem movimentação significativa. Eu acho que a aposta dele é realmente nesse dinheirão grande que aconteceu, combinado. E aí eu chamo a atenção para um outro elemento da pesquisa Datafolha, que é a confiança nas urnas, né? Nós temos destacado, eu acho que muitos jornais destacaram a confiança nas urnas, ela está alta. Se a gente olhar, usar uma lupa lá, tem uma categoria que é confia um pouco nas urnas. E a gente pode olhar para o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Ali eu fico preocupado. Esse número, nós temos aí, eu não lembro se é alguma coisa entre 35% e 40% do eleitorado que tem pouca confiança. Pode dizer, ele confia de uma maneira geral, mas você pode dizer, ele tem alguma desconfiança. Existe ali uma parcela grande do público que é o fiel da balança, que vai ser disputado quando tiver um resultado eleitoral desfavorável para o Bolsonaro vai contestar esse resultado, e essa parcela aí vai ser disputada E não achei, eu fiquei preocupado com esse resultado.
E como esse assim? Então, Felipe, você, depois eu faço uma emendo uma pergunta, por favor.
Então, Paulo, só queria chamar a atenção também para o Ciro Gomes e para o eleitorado do Ciro Gomes. E, obviamente, esses dois grupos aí, do PTT e do eleitorado, estão sob pressão nesse momento, justamente porque o Lula quer liquidar a fatura de uma vez no primeiro turno. Então, ele foi ali para cima do apoio do André Janones, que já acenou com a possibilidade de apoiá-lo desde que ele aceite algumas propostas do candidato do Avante. Ele foi para cima do Luciano Bivar, da União Brasil, como estava falando ali, né? Até porque ele precisará do apoio, pelo menos parcial, da União Brasil, um eventual governo para fazer frente às bancadas do PL e do PP, junto, evidentemente, com a bancada do PT. E o Ciro Gomes tem um eleitorado ali de esquerda e tenta atrair cada vez mais o eleitorado de centro para centro-direita, pelo menos. Se é que a gente pode chamar assim, eu nem gosto muito dessas definições, pregando até um voto útil nele para tirar o Jair Bolsonaro do segundo turno e ele poder debater as propostas para o país com o Lula, enquanto o Lula pregando ali um voto útil nele para que não haja segundo turno e liquide a fatura. Como é que você acha que pode se comportar esse eleitorado do Ciro Gomes, que já descartou o eventual apoio ao Lula até no segundo turno, enumerando todas as vezes em que o Lula só pensou em si próprio e não na aliança, na coligação, naquilo que seria melhor para o país?
Eu acho que é bem esperado, né, que o Ciro não abra mão da candidatura, né? Ele, se a gente olhar, ele é quem tem um programa mais bem desenhado dos candidatos assim principais, né, dos quatro, cinco candidatos principais assim que estão pontuando com pontuação significativa. Ele que tem um programa desenhado. Em 2020 ele lançou um livro. Ele tem uma proposta muito sólida, concordo se eu discordo, né? Não vamos entrar no mérito do conteúdo, né? Ele tem um programa muito bem desenhado, apresentado nos detalhes, e ele está nessa disputa a sério. Ele já estava com essa orientação nas eleições anteriores. Acharia muito estranho ele abrir mão da candidatura, não espero isso. Eu acho que a grande mudança aí da semana foi o Janones indicar que ele está disposto a abrir mão. Eu acho que vai ter uma negociação aí com Lula, né, envolvendo os programas de renda mínima, né? Esse é o coração do programa do Janones. O Janones tem um programa que é centrado, ele se lançou na greve dos caminhoneiros, mas ele se manteve aí, principalmente nos últimos anos, defendendo o auxílio emergencial. Ele foi o grande campeão do auxílio emergencial nas redes sociais. Ele chegou a fazer lives que tinha milhões de brasileiros seguindo, uma parcela muito significativa do eleitorado seguindo o Janones. Ele é uma potência, ele é o único político brasileiro que concorre com o Bolsonaro em alcance digital, não é pouca coisa. E esses 2% aí, de 1 a 3, né, que depende da pesquisa, né, que ele tem de intenção de voto, pode ser o fiel da balança, pode ser, se ele conseguir transferir tudo para o presidente Lula, isso pode fazer com que ele com que o presidente Lula ganhe no primeiro turno e resolva isso de uma maneira mais confortável, né, inclusive do ponto de vista das instituições democráticas. Então é muito importante, esse não é um apoio que parece pequeno, 2, 3%, né, um candidato, mas o Lula sabe que isso é importante e o Janone está disposto a discutir isso no programa. E a gente precisa lembrar que teve um mal-estar no lançamento lá da candidatura do Lula com o Suplicy sobre o tema da renda mínima, que é o coração do programa do Janones. Então, nesse momento, existe toda uma negociação sobre o papel dos programas de renda, o orçamento, a cobertura. O Janones estava falando no programa dele, né, no pré-programa, não chegou a lançar o programa definido, mas nas entrevistas, né, ele estava falando de uma cobertura de 40 milhões de brasileiros, que é mais ou menos o que tinha no auxílio emergencial. E o Lula estava falando de um Bolsa Família muito mais modesto, né? E aí, vamos ver como é que vai ser esse jogo de negociação aí nessa semana agora que está se iniciando, quanto que o Lula está disposto a abrir, né, no orçamento planejado dele para comandar um programa de renda mínima muito ambicioso como que o Janones quer e como que o Suplicy queria, e foi meio jogado de escanteio, né?
O programa, né, o plano de diretrizes lá do PT faz uma menção à renda mínima, mas uma coisa muito genérica, né, Pablo? Então, quando o Suplicy interrompeu ali a apresentação do ex-ministro Mercadante, que é quem coordena esse programa pela parte da campanha do PT, o Mercadante até falou, não, isso está contemplado, etc. Mas é uma coisa que é mencionada ali en passant. Não fica claro, de fato, né, como que a campanha do Lula pretende tratar isso, e você trouxe aí essa negociação que seria apenas partidária política, pode jogar a gente dentro de uma questão programática, né? E aí sim, talvez mais de interesse do eleitor do que a questão das siglas propriamente ditas. Mas eu vou pedir para a gente entrar nas apostas da semana. Pablo, não é obrigatório para você, tá? Mas se quiser, é muito bem-vindo. Quero saber o que, que a gente aposta, no que cada um de vocês aposta que vai ser o assunto da semana, o assunto mais quente que vai mexer com essa corrida eleitoral. Eliane, começa?
Vamos lá. Olha, a gente está entrando em agosto, mês das bruxas, né? A história brasileira é cheia de eventos em agosto. E aqui no Brasil a gente pode ter eventos muito importantes, muito impactantes na eleição. Então, a primeira coisa que o foco é exatamente nessa semana, porque na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal vai julgar ali se pode ou não ser retroativa ali, a retroatividade da nova lei de improbidade. E por que que isso é importante? Porque com base na lei da improbidade, que você está trazendo de volta uma série de políticos que estavam inelegíveis e que agora estão aí despontando nas eleições de 2022. Então eu cito por alto, né? Antony Garotinho, no Rio de Janeiro, ex-governador. Ele foi reabilitado, desabilitado de novo, mas ele, a qualquer hora, vamos ver como é que isso evolui, né? O José Roberto Arruda, que é ex-governador do Distrito Federal, ele foi, inclusive, preso, foi condenado, e agora está aí, lépido e fagueiro, concorrendo a deputado federal, e com boas chances de ser, assim, um estouro nas eleições, né? Você tem Roraima está tendo isso, o Eduardo Cunha, que é lá no início até eu acho que o Felipe citou alguns casos, e você tem toda essa gente, Eduardo Cunha, Antony Garotinho, o Arruda no DF, o Fernando Collor de Mello, que já cumpriu os 8 anos de inelegibilidade, todo mundo no mesmo palanque. O palanque do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito em 2018 com o discurso 1, anticorrupção; 2, o discurso da nova política. Vamos combinar que nenhum desses que nós citamos são exatamente representantes de nova alguma coisa, muito menos da nova política. Então, na quarta-feira, o Supremo vai dizer se essas mudanças da lei da improbidade são ou não retroativas. E o que é o ponto-chave dessas mudanças? É que a nova lei diz o seguinte: o sujeito, prefeito, que é gestor público, pode ter roubado muito, mas se o pobrezinho não sabia que era roubo, não sabia que era desvio, não há dolo. Se não há dolo, o pobrezinho, ó, coitadinho, ele está livre, leve e solto, inclusive para concorrer. Então, essa decisão é muito importante, e assim como a gente tem esses movimentos da sociedade, tem as entidades do funcionalismo defendendo a democracia, a gente também tem entidades muito importantes que estão pressionando o Supremo para não permitir a retroatividade. Eu cito uma dessas entidades, que é o Instituto Não Aceito Corrupção.
Ipi, posta.
Primeiro quero dar os parabéns, inclusive, ao Instituto Não Aceito Corrupção, que tem feito um trabalho importantíssimo, muitas vezes agindo sozinho em algumas frentes, assim, como instituição propriamente dita, né? Tem pessoas que ficam isoladas, muitas vezes, nesse combate à sabotagem do combate à corrupção, quer dizer, ao afrouxamento da legislação penal. Eu, assim como a Eliane, tenho uma curiosidade imensa sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque analisei minúcias todo esse processo de alteração da lei de improbidade administrativa. Quem quiser procurar, tem o meu artigo O Sistema Só Cuida de Si, e também o caso Garotinho ilustra o Brasil de Lula e Bolsonaro, que aí eu fiz várias analogias e mostrei como essas alterações foram aprovadas por petistas e bolsonaristas. E o Jair Bolsonaro usa essas alterações para se defender no caso da funcionária fantasma, que ele manteve durante 15 anos no seu gabinete de deputado federal, que era a Val do Açaí, aquela que atuava como caseira dando água para o cachorro dele em Vila Histórica de Manducaba, aqui no Rio de Janeiro, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com apoio dele, usa as alterações para também se safar das próprias condenações de improbidade que sofreu, fora vários outros políticos que estão se encaminhando para a mesma linha, né? E esses casos aí de políticos que tiveram seus direitos reestabelecidos para concorrer à eleição desse ano, enquanto o Supremo não decide. E essa lentidão do Poder Judiciário sempre acaba turbinando o problema, porque se isso ficar para depois, por algum motivo, ou pé de vista, se adia o julgamento, etc., e, eventualmente, alguns desses políticos já estejam eleitos, fica mais difícil ainda de tirar. E há aquele discurso todo de que, não, a população elegeu, não se pode agora retirar o mandato, etc. Então, são coisas que precisam ser resolvidas logo e que foram feitas no Congresso Nacional com mais intenções. Foram feitas para aliviar a barra de quem já estava encalacrado com a justiça. Então, é um julgamento, de fato, muito importante. Eu estou ansioso para vê-lo.
Pablo, qual é o assunto da semana que você quer acompanhar de perto, que você acha que vale a pena a gente ficar ligado?
O assunto da semana, de verdade, é goleada do Flamengo no Corinthians amanhã. Mas tirando isso...
Há controvérsias.
Mas tirando isso, eu acho que a Eliane e o Felipe falaram um assunto muito importante, que seguramente no final de semana vai. Mas eu vou, só para fazer um complemento, vou voltar para o que eu falei. Eu acho que essa negociação com o Janones, ela vai ser importante, porque o pessoal, o mercadante que está cuidando, ele não é muito fã da ampliação do programa de renda mínima, não. Pode dar ruim essa negociação, entendeu? Pode dar ruim, pode ser que o Ciro abra espaço, que o Ciro se manifestou também. Pode ser que esse apoio não saia. E esse apoio é muito crítico, porque são só dois pontinhos. Mas dois pontinhos aí faz toda a diferença no atual, como a gente, né, comentou logo atrás. Está muito instável. Você joga dois pontinhos a mais, ou eventualmente três pontinhos, aí vira o jogo no primeiro turno. E aí tem uma briga lá no PT sobre desenho programático, esforço fiscal, modelo de programa de renda mínima. Pode dar ruim essa negociação, e isso pode ser uma surpresa.
E eu queria só acrescentar que, além do Janones, também tem o Luciano Bivar, né? O Luciano Bivar fazendo uma negociação solo, de interesse pessoal, com o Lula, e o União Brasil botando um freio nisso. Então, isso também vai pegar fogo. Estava prevista uma reunião ontem em Brasília, entre o Luciano Bivar, o Ronaldo Caiado de Goiás, e o Mandetta, que é o alvo ali para ser o novo candidato do União Brasil, e está resistindo, não quer não. E o ex-DEM do União Brasil também não. Então é um foco importante. E eu queria lembrar que...
Tem muito tempo de TV, né? É muito crítico.
É o maior tempo de TV e o maior
fundo.
São 74 milhões de dias. Mas o União Brasil não vai, não. O Luciano Bivar vai, mas o União Brasil, muito improvável que vá. A não ser que vá aos pedacinhos, mas não institucionalmente. Né? Agora, a outra questão é que a Bula mostrou aquele gráfico mostrando que a segunda opção do Ciro, a segunda opção da Simone, a segunda opção do Janone, etc., de todo mundo, é o Lula. Por que acontece isso? Porque é natural que você, quando tenha o voto útil acompanhe a mesma proporção dos votos do primeiro colocado. Então, é natural que quem está em dúvida, quem está indeciso, quem está com esses candidatos que não tem chance, siga a tendência das pesquisas, ou seja, pró-Lula. Então, o Bolsonaro, quando vem aí, usando a PEC eleitoral, usando os dados favoráveis da economia, que são questionáveis, mas eles existem, né? Ele vai tentar exatamente furar essa tendência pró-Lula entre indecisos e entre o voto útil.
E aí também lembrando, né, Eliane, que estamos numa campanha que tem um candidato à reeleição, né? Então também quem não está votando no presidente Bolsonaro, está votando em outros candidatos, muitas vezes também tende a escolher um outro que não o próprio presidente, porque tem esse caráter também, né, Pablo? Me corrija aí se eu estiver errada, mas também tem esse caráter de fazer uma avaliação, no fundo, de como foi o governo Bolsonaro, né? Então, quem está apoiando vai com ele, aparentemente, segue com ele até o fim, e os outros acabam se dispersando entre outros candidatos. Mas aí eu falo minha aposta para a semana, porque a gente está com mais 2 minutinhos, só é o tempo de eu falar e a gente se despedir, é quanto a gente vai ver essa mobilização da sociedade civil e do empresariado continuar a repercutir. Foram gravados vídeos por alguns artistas, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Marisa Monte, que vão começar a ser divulgados nessa semana nas redes sociais, pedindo apoio a assinaturas, o que tende a ampliar, popularizar, é isso que os organizadores do movimento querem. Então, mais foco ainda também e mais pressão por parte de uma ala da sociedade, de quem está organizando esse movimento, sobre quem não assinou. Eliane já entregou aí um dos principais setores, ausência aí de lideranças do agronegócio. Então, acho também que isso vai nortear um pouco a semana em termos de mobilização de sociedade civil e empresários. A gente vai começar a se despedir, 1 minutinho menos, 30 segundos para cada um, dá um tchau, e aí eu encerro nossa transmissão e nosso podcast dessa semana, infelizmente.
Bem, eu queria dizer que é muito bom estar aqui, que essa nossa experiência, né, de papear sobre política é muito importante, porque a gente está vendo que nesse ano a gente tem uma eleição toda diferente, e uma dessas diferenças é que a população brasileira, a sociedade, está mobilizada. Quando você vê que 79% dos votos do ex-presidente Lula e 79% dos votos do presidente Jair Bolsonaro estão consolidados, estão lá e não vão sair, você tem a sociedade querendo discutir política, eleição e futuro. Vocês são muito bem-vindos.
Só complementando o que a Eliane está falando, a sociedade quer discutir, mas Lula e Bolsonaro não querem. Eles querem fugir das empatias, eles querem fugir dos debates, e Lula, nesse momento, quer fugir do segundo turno, justamente também para não virar vidraça. Então, é importante todo o movimento da sociedade civil em defesa da democracia, e eu, como analista, que combato diariamente os podres do próprio sistema dentro do regime democrático, cobro mais atitude. Então, todos esses artistas que estão se mobilizando contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro, mesmo que não se cite o nome dele na carta, poderiam se mobilizar contra a retroatividade das alterações na lei de improbidade administrativa e contra outras questões aí que são importantes também para que a gente tenha uma democracia sólida e não uma em que se fazem vários escambos entre os poderes, entre a elite econômica também, para se manter privilégio, para se manter blindagem, muitas vezes, lamentavelmente, para se manter a roubalheira.
Pablo?
Eliane, Felipe e Beatriz, queria agradecer o convite. E um pouco aí na linha aí dos comentários da Eliane e do Felipe, dizer que o Brasil está querendo discutir e os candidatos têm que apresentar programas, né? O Lula está sendo um sabonete para falar de um programa, a gente não sabe qual que é o programa econômico dele, por exemplo. A gente não sabe nada, né? Ele é o primeiro candidato, ele tem uma responsabilidade democrática de apresentar uma plataforma mais clara de onde ele vai. O Bolsonaro também, né? Acho que o Ciro já cumpriu, o Janone estava desenhando talvez, né? A Simone. Então a gente precisa conversar de programa, né? Porque isso não é um rosto que a gente está decidindo, né? A gente está decidindo o futuro do país, política econômica, política para educação, para saúde. Queremos uma discussão mais conceitual e menos sobre rostos.
Pablo Hortelado, muito obrigada por ter participado hoje aqui com a gente. Então, vou encerrar. O Eleição na Mesa fica por aqui. Você pode assistir a íntegra de novo aqui no YouTube. Para quem está nos escutando, já nos encontrou nos principais tocadores de podcast, seu tocador preferido. Obrigada e até semana que vem.
Até semana que vem.
Tchau.